A longa crise política no Brasil mantém sempre reacendidas discussões sobre formas de governo: presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo. Quem nos fala sobre essas diferenças e avalia as propostas é o professor Miguel Reale Júnior, da Faculdade de Direito da USP. Professor, de maneira geral, quais as vantagens e desvantagens de cada modelo?
Bem, o presidencialismo que está instalado no Brasil desde a República, a maior parte do tempo, houve apenas um interregno em 1961-62. O presidencialismo tem a desvantagem de gerar muitas crises, porque se estabelece um poder extraordinário nas mãos do presidente da República, que, no entanto, tem todo o poder de gerir a administração pública, mas dificuldades incríveis de gerir a relação com o poder legislativo. E isto levou à crise do Getúlio, em 1954, levou crises com o Juscelino também, durante o seu governo, inclusive até com questões de revolução e armada, como Jacalhacan e Aragarças, levou à crise com o Jango Goulart, levou à crise que produziu o regime militar, né? Ou seja, a dificuldade do presidente de estabelecer uma relação efetiva de confiança e de cooperação entre o executivo e o legislativo, porque o legislativo não tem, na verdade, nenhuma responsabilidade. Ele tem uma irresponsabilidade a prazo certo. Ou seja, os deputados são eleitos por 4 anos e pouco importa o que eles façam ou deixem de fazer, eles não serão politicamente responsabilizados, a não ser na próxima eleição. Então, o presidencialismo leva à tentativa de cooptação. O que aconteceu foi que esse presidencialismo de coalizão se transformou no presidencialismo de cooptação com o Mensalão, com o Petrolão, agora mesmo com Michel Temer, obtendo vantagens na Câmara dos Deputados para impedir o seu processo através da compra de votos com emendas parlamentares, nomeações. Ou seja, o presidencialismo leva à imoralidade, leva à falta de ética. O parlamentarismo, por sua vez, o parlamentarismo puro exigiria a efetividade de partidos políticos muito fortes e contrariaria a nossa tradição de termos um presidente com alguma tarefa importante de definir a política brasileira e, enfim, não ficar a condução da execução de governo exclusivamente na mão do primeiro-ministro. No parlamentarismo se divide: o presidente é o chefe de Estado, o primeiro-ministro é o chefe de governo. O chefe de Estado cuida exclusivamente da representação do país nas suas relações internacionais, e ele é um poder que equilibra a relação entre os poderes, mas, na verdade, ele não exerce nenhuma atividade efetiva de administração. A administração fica toda a cargo do primeiro-ministro e do Conselho de Ministros. Nós não podemos adotar o parlamentarismo puro, porque temos, inclusive, o mito, vamos dizer assim, do presidente da República. O mito das diretas, a eleição presidencial é uma exigência incrustada na consciência política do povo brasileiro. Assim, nós temos um presidente, a exigência de que haja um presidente eleito diretamente, não eleito pela Câmara, eleito diretamente numa disputa eleitoral em que se vão definir orientações e políticas. Portanto, é um presidente que deve ter alguma força. E aí surge a ideia de um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo, em que o presidente da República também, não só é chefe de Estado, mas também exerce algumas funções importantes, como ter iniciativa de leis, aprovar o projeto, participar da aprovação do projeto apresentado pelo primeiro-ministro à Câmara dos Deputados, discutindo antes de ser enviado esse projeto com o primeiro-ministro esse projeto de execução de plano de governo. ter o poder de vetar as leis, de sancionar as leis, ou seja, é um presidente da República que tem alguma atividade também na administração e no processo legislativo. Dessa forma, nós teremos a combinação entre a possibilidade de um chefe da administração, que é o primeiro-ministro, ter um governo que é um governo de corresponsabilidade entre o executivo e o legislativo. Essa é a vantagem do parlamentarismo, que permanece no semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, que é um regime de corresponsabilidade. O executivo e o legislativo são corresponsáveis. O plano de governo é apresentado pelo primeiro-ministro, o Conselho de Ministros, o Ministério é apresentado à Câmara, esse projeto de governo, de ação governamental é aprovado pela Câmara, a Câmara se torna corresponsável na execução desse plano de governo. Há uma união entre o executivo e o legislativo, e não esse toma lá, dá cá, do presidencialismo. Essa é a grande vantagem do semipresidencialismo. Ele recolhe do presidencialismo a ideia de um presidente eleito diretamente que terá algum poder e recolhe do parlamentarismo essa união entre executivo e legislativo, que é o que mais falta na vida política brasileira.
Dada a gravidade e a duração dessa crise, o senhor acredita que estamos num bom momento, num momento aí pelo menos adequado para aprofundar essas discussões, professor?
Não, o momento é muito, muito turbulento, é um momento de muita neblina, eu diria, de muito desânimo no país, de descrédito absoluto nas instituições. Quero dizer, o parlamentarismo e o semiparlamentarismo é um caminho importante, sem dúvida nenhuma, porque a construção de instituições políticas mais sólidas facilitam, sem dúvida nenhuma, a estabilidade, a tranquilidade política, mas o parlamentarismo não é de forma nenhuma um milagre. Não vamos esperar que haja milagres. O Brasil sempre espera que Deus é brasileiro, que haverá um milagre. O semipresidencialismo, o semiparlamentarismo, tanto faz, como se denomine, não é milagre. E deve ser, evidentemente, esperado que ele sofrerá dificuldades. Ele deve estar ligado, ao meu ver, obrigatoriamente, a uma mudança do sistema eleitoral. Esse sistema eleitoral que está aí é um sistema eleitoral que gera muitos desvirtuamentos, eleição de muitas pessoas irrelevantes pelo sistema proporcional, como aconteceu com um Tiririca que tem 1,5 milhão de votos e que elege junto com ele vários tiririquinhas de pessoas com 300, 400 votos que pelo quociente eleitoral vão também para a Câmara dos Deputados. Ou seja, o sistema proporcional não une os partidos. É fundamental que exista um sistema distrital misto junto com o semipresidencialismo, o semiparlamentarismo. Então há uma série de dificuldades. Eu não creio que nós estamos num instante propício para fazer essa alteração, porque exigiria muita dedicação, muita humildade dos parlamentares de não estarem pensando em salvar a sua própria vida para se salvar da repressão criminal que vem nas suas costas para ter foro privilegiado. Ou seja, estão pensando numa reforma política só para conseguir se manter reeleitos nas próximas eleições. Não existe um ideal, não existe uma dedicação à causa Brasil. O que existe é uma posição absolutamente egoística, e o semipresidencialismo não pode ser adotado nesse instante. Ele deve ser adotado no instante em que houver consciência, houver dedicação, humildade, houver consideração efetiva pelo interesse público.
Só para concluir, professor Miguel Reale Júnior, quando o senhor fala aí que não há milagre, a gente entende que, e é fato, as instituições são imperfeitas, não é? São instituições humanas, mas mesmo assim são democráticas, é esse o senso aí, é essa mensagem que fica, pelo menos
sem,
essas discussões.
O semipresidencialismo, ele tem, primeiro, mantém a figura do presidente da República eleito diretamente de um presidente que não é uma rainha da Inglaterra, ou seja, que não fica apenas numa posição de representação, mas ele tem uma atividade tanto administrativa quanto também legislativa, no processo legislativo, e ao mesmo tempo é um caminho importante de valorização dos partidos políticos, de valorização do legislativo e de corresponsabilidade. Seria um momento de amadurecimento político, né? Infelizmente, a ambição pessoal fez com que o parlamentarismo fosse derrotado nos plebiscitos a que ele foi submetido, seja em 63, seja em 93. As ambições egoísticas prevaleceram e nós vivemos essa continuada crise decorrente, sem dúvida nenhuma, do presidencialismo de coalizão, que gerou o Mensalão e gerou o Petrolão, ou seja, é um executivo que, para ter maioria, acaba tendo que comprar o legislativo.
Professor Miguel Reale Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, muito obrigado por suas análises e informações.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
Fábio Rubira, para a Rádio USP.